só para compartilhar com vocês aqui uma coisa que me ocorreu. Aliás, belíssimo dia. Num thread um pouquinho longo e até um pouco tumultuado de uma lista de discussão, começou-se a discutir até que ponto o PowerPoint, que, pequeno parêntese meu aqui, me parece um dos softwares mais universais e inelutáveis e inescapáveis do mundo do trabalho. É impressionante, né, ver o sucesso, a difusão. Acho que está até 99,9% de market share e o PowerPoint, coitado, é usado para absolutamente tudo, desde especificação de projetos interativos até impressionante. Mas fecha parênteses. E aí a questão era até que ponto o PowerPoint embutia uma ideologia, uma limitação do pensamento, porque blá blá blá, ok. E aí a discussão foi embora, com bons argumentos de todos os lados, gente achando que era que o autor do comentário original estava sendo um pouco persecutório, outros citando o Tufte, que é um bom autor, ok. Uma discussão interessante. Mas aí, eu não resisti, acabei de mandar uma mensagem agora e achando que a mensagem, mandar aquela mensagem me tranquilizar, não, mas eu continuo com a estreia na cabeça, então vira um podcast. Oba. Que a história é a seguinte, na verdade, abstraindo um pouco o infeliz do PowerPoint, que até que melhorou muito comparado às versões anteriores, tal, tá um pouquinho mais útil e simpático, a grande questão para mim é como você cria. Né? Como você cria qualquer coisa. Quando você tem que escrever uma coisa qualquer, você vai direto para o Word. Quando você tem que preparar alguma apresentação, você vai direto para o PowerPoint. Quando você tem que fazer uma interface, você vai direto para o Photoshop, para o Flash, né? Muito provavelmente sim, espero não estar sendo injusto, tá? Quando você pega jovens profissionais, o cara fala, putz, estou adorando a internet, estou aprendendo a mexer no Flash, né? É a coisa mais comum do planeta Terra. E às vezes quando você pega a solicitação de currículo, tá, olha, domínio do Office, né? Que ninguém pergunta se você é inteligente, se você sabe pensar, se você consegue fazer alguma coisa minimamente articulada, não. Querem saber se você vai gerar, né, um documento no padrão normal. Eu acho que, se eu não me engano, pode, não sei se é minha fantasia ou não, eu lembro de um chefe uma vez ter dito, olha, meu amigo, na verdade, não enche tanto saco, não foram as palavras, porque era um cara fino, mas era tipo, olha, você está sendo pago para mandar essa porra dessa planilha no final do mês. Então era uma planilha, não importa, era uma planilha, se era eu, se não era eu, tanto faz, alguém tinha que ter aquela bendita planilha todo santo mês e tal, e faz um bom par de anos isso, mas tudo bem, deixa para lá. Mas voltando à história, como você, antes de você botar a mão na massa, antes de você sentar lá no torno mecânico, né, na bancada de ferramentas, e aí, você já chega lá com uma ideia pronta, você esboça de alguma maneira ou a coisa tipo vai saindo, né, que aliás é uma coisa brazuca pra caramba, vai saindo, assim, eu vou fazendo. Né, tipo um work in progress, né, de progresso não tem nada. Essa é uma questão complicada, porque na verdade existem um trilhão de ferramentas, tal, né, disputando às vezes o mesmo, não só o mesmo nicho, mas às vezes o mesmo momento do processo, né, quer dizer, o momento da preparação de um documento, tal, mas se tem muito pouco subsídio para a fase inicial, que é pensar, que é estruturar a sua ideia, que é, de alguma maneira, detalhar melhor, pensar como isso vai acabar, ter em mente as alternativas possíveis. Eu sou particularmente fã, tanto que se você entrar no www.usina.com/euuso, tudo junto, tem lá até uma demo multimídia disso, eu sou particularmente fã de ferramentas de uma técnica que se chama Mind Mapping, que é uma ferramenta de não só de brainstorming, mas também de estruturamento de pensamento, de estruturação do pensamento. Eu uso a Mind Manager, é só entrar no mindmanager.com. É uma ferramenta cara, tá? Do Mind Manager é cara. Existem outras soluções, tem a inspiration.com, tem uma pancada aí rolando, tem para Mac, tem para PC. Então eu ainda acho a Mind Manager de longe a mais completa, sobretudo por um ponto interessante que eu já vou dizer qual é. Mas voltando à história, eu lembro que eu tinha na ECA um professor, eu fiz rádio e TV, em que ele falava assim, olha, quando vocês... Ele tinha dois grandes ensinamentos, pelo menos foram os que ficaram na minha memória leviana, que era, se você for escrever uma história, pense primeiro no fim, como ela acaba, né? E normalmente é o contrário, normalmente você começa como é que você dá o título. Na verdade, porque justamente você senta no Word, você tem que falar assim, vou dar um título. Onde coloca a porra do título, qual é o título? E aí ele falou, olha, se você não tiver muito claro como a história termina, teu trabalho vai ficar xoxo. Porque se você tiver bastante nítido aonde você quer chegar, você automaticamente cria as coisas de maneira que elas se encaminhem para aquele desenlace, para aquele desfecho, né? Outra ideia, mas aí tem um pouco mais a ver com o processo de criação de uma narrativa, ou de um filme, de um sei lá o que for, é o seguinte, e aí acho que isso é muito claro em alguns filmes como Magnolia, como, sei lá, Crash, que é, ele fala, todas as histórias são histórias que se entrelaçam, então pense em histórias que se desenrolam praticamente ao mesmo tempo e em que momento elas se entrelaçam e como elas se entrelaçam. Mas isso tudo bem, isso é uma outra técnica que não nos diz respeito aqui, vírgula, eu acho, né? Mas voltando à história das ferramentas, né? Esquecendo um pouco também que de repente possa haver uma ferramenta panaceia universal, né, para te ajudar no aquele processo de parto de ideias, eu estou me disciplinando, tenho me disciplinado a rabiscar, né, a ter papel, caneta, ou mesmo uma lousa. Lousa é maravilhoso, né? Pena que lousa requer um certo espaço físico e tal. Mas uma boa lousa para você ir lá tentar desenhar um diagrama, tentar primeiro imaginar como representar a tua ideia, de que maneira, é um diagrama, é um desenho, é uma história, né? As técnicas são muitas. Quando você pega, você tem gente que desenha projetos interativos como se fosse uma história. A história é, eu sou o René, eu comprei uma câmera digital, e agora que eu comprei uma câmera digital, o que eu quero fazer é deixar disponível para que as pessoas vejam, e aí eu quero, de repente, até não só pessoas que eu conheço, mas pessoas que eu não conheço, quem sabe eu posso fazer amigos através das minhas fotos, porque afinal é uma das coisas que cria afinidade entre as pessoas é o gosto estético. Então, se de repente eu puder, e assim vai, isso na verdade, uma narrativa desse tipo pode acabar num produto como o Flickr, né? É lógico, existem ferramentas, que aliás eu estou até sugiro a vocês também que dêem uma olhada numa coisa chamada UML, Unified Modeling Language, que é uma ferramenta acho que um pouquinho mais formal, uma metodologia um pouco mais formal, mas que também é meio, ok, antes de você botar a mão na massa, vamos pensar na natureza do problema em si. Né? Então a natureza do problema é, existe uma figurinha, um ator, um agente, né, alguém, que esse alguém pode se chamar René, por exemplo, esse alguém pode ter um nome, pode ter uma pancada de dados, mas esse alguém tem uma câmera digital. Uma câmera digital tira fotos. Fotos podem ser armazenadas, cropadas, editadas, e esse alguém pode querer compartilhar. Você vai desenhando essa árvore com os atores, o que cada um pode fazer, quais são as propriedades de cada coisa, quais são os privilégios de cada coisa. Quando você vai ver, você tem um boníssimo embasamento para começar a desenhar um projeto interativo. Dos quais até a internet pode ser só uma parte. Pode ter uma parte ali que é, sei lá, via telefone, via happy hour no bar da esquina, sei lá eu o que pode ser. Pode ser o seu departamento jurídico, né? Então, fica aqui uma dica aberta, na verdade, que é, pare para pensar, antes de você botar a mão na massa, ou no dia que você tiver um breakzinho, pare para pensar em como você pensa, em como você cria, né? Veja lá se você não está em piloto automático, sem querer, se autolimitando pela escolha da ferramenta, ou pela escolha da plataforma, ou pela escolha do seja o que for. Tenta pensar um pouquinho, sai um pouco, quebra um pouco esse automatismo e tenta rabiscar no papel, tenta escrever numa lousa, tenta contar para alguém a história. Tá? Eu sugeri algumas ferramentas aqui, essas de mind mapping eu particularmente acho legais, Na verdade, existe um outro tipo de ferramenta que, é lógico, não é tão gráfica, não é tão solta, mas que também ajudam a ser um pouco mais estruturada, que é o Outliners. Outliners é uma categoria de software. Se você entrar no Word e colocar assim, estrutura de tópicos, você vai ver que você pode começar a criar um documento como se numa estrutura. E é ótimo, porque se você cria dessa maneira, a hora que você volta para o formato normal do Word, o documento está estruturado, né? Porque no, o cenário mais comum e lamentável é que você comece a criar um documento, bota bold aqui, bota bold acolá, tal, mas ele não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura clássica. Olha, esse documento se divide em capítulos, o capítulo se divide em subcapítulos, um subcapítulo tem um título, um resuminho e uma citação, e depois tem notas de rodapé, quer dizer, uma estrutura fixa. Não, normalmente você vai fazendo isso na formatação, né? Então fica aqui essa dica um pouco solta, e embora o dia esteja lindo, continua aquela desgraça de sempre.